tentar ser o mais eficaz possível para, para também não vos tomar demasiado tempo. Sabemos que o vosso tempo é precioso. Do nosso lado, nós somos, queremos também agora, deixa-me agradecer também ao apoio sempre da Comissão Nacional de Eleições, que já desde há pelo menos 2 anos que temos vindo a fazer este tipo de sessões com sucesso, digamos, dependendo um bocado do tipo de eleições. Acho que se calhar já podemos até encontrar algum padrão. Que nos proporciona de poder falarmos de uma coisa que nos preocupa de cada vez mais, que são alguns cenários de ameaça que estão relacionados com aquilo que é o panorama das ameaças também em Portugal, de modo geral, tanto para as empresas como para a administração pública. E tendo em conta o momento particularmente importante para a democracia portuguesa, que são as eleições, não só o ato eleitoral, mas o seu próprio ciclo eleitoral, tem que ser de alguma forma tomada em conta, e não apenas o dia a dia, digamos assim. O Centro Nacional de Cibersegurança também é apenas uma das instituições que participa na segurança do ciberespaço em Portugal. É uma autoridade nacional de cibersegurança desde 2018, mais recentemente com a aprovação e a promulgação do Decreto-Lei 125, 2025, de 4 de dezembro, ou seja, uma coisa mesmo muito recente. Nós temos uma lei de cibersegurança em Portugal nova, mais recente, mais atualizada, eu diria mais robusta, e o próprio CNCS também vê aqui um bocadinho as suas competências, mas também a sua responsabilidade aumentada. Convém dizer algumas palavras sobre um bocadinho o que é que nós fazemos. Aquilo que nos interessa, obviamente, é a segurança das pessoas, apesar de ser via as redes e sistemas de informação. É preciso não esquecer que, no final do dia, aquilo que nos interessa realmente é proteger o bem-estar das pessoas, mas que é através, então, do reforço do trabalho junto das empresas e da administração pública em Portugal, de modo geral, para que elas mantenham um bom nível de maturidade em cibersegurança. E para isso nós somos uma autoridade nacional nesta matéria em cibersegurança, em que fazemos auditorias, fazemos tudo o que seja relacionado com verificação se os mínimos da cibersegurança estão a ser implementados, obviamente, nas entidades que estão abrangidas por este regime de cibersegurança. Que aproveito já agora para dizer que o número de setores e o número de entidades que será abrangido por estas medidas ou por este novo regime vai aumentar de forma dramática nos próximos anos. Tendo em conta, por exemplo, que em Portugal até há bem pouco tempo apenas cerca de 400, se excluirmos a administração pública, cerca só de 400 mais ou menos entidades é que tinham de cumprir estas obrigações. Este número vai passar para a ordem dos milhares em Portugal. Ainda não temos um número fixo, mas sabemos já que o aumento vai ser exponencial. Isto vem de uma transposição de uma diretiva. Não vos vou amassar mais com questões legais, dou apenas nota desta transição entre um novo regime que vem de 2018 para um novo regime que acabou de ser transposto em Portugal ainda este mês. Então, temos uma autoridade nacional em matéria de cibersegurança que tem responsabilidades a nível de educação, sensibilização, não apenas só, digamos, de ameaça e de aplicação de coimas por incumprimento da implementação de medidas de cibersegurança, e talvez aquilo que é a peça mais antiga do Centro Nacional de Cibersegurança, que o antecede, que é a equipa de resposta a incidentes de segurança. Aqui ao meu lado tenho o Júlio César, que é o coordenador desse Departamento de Operações do Centro Nacional de Cibersegurança, e que nos vai falar um pouco melhor do que é que são esses objetivos e os métodos através dos quais os agentes de ameaça procuram, podem de alguma forma ameaçar o ciberespaço de interesse nacional. O documento que foi distribuído e que depois provavelmente eu pediria para que seja distribuído de forma eletrónica, se calhar junto daqueles que não, de alguma forma não puderam aqui estar hoje, é um documento que foi elaborado em conjunto com os nossos parceiros, com parte dos nossos parceiros institucionais, mas naquilo que é a segurança do ciberespaço, privilegiados, neste caso, a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança. Este documento é destinado, essencialmente, aos candidatos e às estruturas de campanha. Não quer dizer que as medidas que aqui estão e os cenários não possam, de alguma forma, ser úteis para, por exemplo, os partidos políticos que apoiam determinadas estruturas de campanha, ou até outras entidades que estejam dentro do perímetro daquilo que se pode dizer um perímetro de segurança eleitoral, como os órgãos de comunicação social, também poderiam beneficiar, eventualmente, ou pessoas da Comissão Nacional de Eleições, por aí fora, podem também beneficiar desta, de rever, se calhar, algumas das medidas que aqui estão, algumas das recomendações, mas, sobretudo, talvez, dos cenários de risco que aqui são identificados. Nós identificamos, em conjunto com o CISO e com o PJ, 7 cenários. Estes cenários são elaborados a partir de exemplos que nós encontramos a nível internacional. Não necessariamente exemplos únicos, mas exemplos que se têm multiplicado nos últimos anos e que para nós começam a constituir, de alguma forma, casos até de escola. E esse é talvez o primeiro cenário que eu trazia, que é um cenário, que esse é realmente considerado um caso de escola, que aconteceu nas eleições, este é o mais antigo também, os outros são mais recentes, que é um cenário que aconteceu nas eleições presidenciais francesas em 2017, e que é um cenário altamente complexo, mas que nós aqui tentamos simplificar de alguma forma. Isto foi durante a segunda volta das eleições presidenciais francesas, a 2 dias da segunda volta, ocorreu ou foi detectado um incidente de cibersegurança que levou à exfiltração, foi detectada a exfiltração de dados, tanto pessoais como profissionais, junto à campanha de Emmanuel Macron. Esta exfiltração de dados pessoais foi depois manipulada ou alterada, onde foram introduzidos documentos falsificados. Essa falsificação de documentos foi, juntamente com informação autêntica, ainda que possa não ter sido muito interessante, essa é uma das questões, essa foi exfiltrada e disseminada em redes sociais a 2 dias das eleições, tendo em conta que em França, como em Portugal, o dia anterior às eleições, normalmente os órgãos de comunicação também não podem reportar nada que diga respeito ao ato eleitoral. O que isso quer dizer é que davam uma janela de 24 horas para várias entidades perceberem o que é que elas poderiam fazer para gerir esta situação. Naquela altura não se sabia ainda exatamente qual era a dimensão ou até a importância desta exfiltração de dados. Podiam ser dados absolutamente inócuos, podiam ser dados falsos, mas ainda não era possível saber isso tudo em menos de 24 horas. Digamos que este incidente acabou por não ter, digamos assim, um impacto direto nos resultados, ou pelo menos não abalou demasiado as instituições francesas, e houve uma ação conjunta, houve também uma lição aprendida de 2016, nas eleições americanas, e que nós vemos isso hoje também nas últimas eleições americanas, vemos também a maneira como este tipo de ações é tratada junto do público. É de uma maneira muito mais cautelosa, enquanto que em 2016 havia quase uma espécie de espanto, de falta de preparação, de alguma improvisação. Em 2017, em França, já vemos que as instituições, os serviços de informações de segurança, já de alguma forma previam um cenário possível deste género e, por exemplo, só para vos dar um exemplo de quão ordeiro, digamos assim, foi o tratamento deste caso, lembro-me que o jornal Le Monde publicou e também por incentivo da própria, digamos, ERC e ACNE equivalentes em França, publicou uma notícia a dizer que tinham conhecimento desta filtração de dados, que eles iam analisar esses mesmos dados, mas que não iam reportar automaticamente todos e quaisquer dados que eles tivessem, porque eles não, em 24 horas não iam ter o tempo suficiente para fazer uma análise cuidada dessa informação. Ou seja, seria, no entender deles, muito pouco cauteloso de simplesmente veicular a informação sem primeiro analisar. E eles disseram, se houver aqui alguma informação que depois possa ser importante para as eleições, nós não vamos deixar de o reportar após as eleições. Esta foi uma das formas que eles arranjaram para gerir este caso, que é, digamos assim, um exemplo daquilo que seria o cenário 1 de um ciberataque de hack and leak de dados sensíveis. Júlio, se quiser acrescentar alguma coisa, entretanto, se eu for falando, também está à vontade.
Não, sim, dizer que isto foi em 2017, estes cenários de hack and leak eram improváveis na altura, hoje são bastante mais simples, ou seja, é bastante mais simples chegar aos vossos dados, qualquer um de vocês que aqui está, recolhê-los e publicá-los. Em 2017 isto era um cenário, não havia a mesma intensidade de circulação nas redes sociais, portanto algo que caísse nas redes sociais como se filtrado demorava bastante mais tempo do que demora hoje a assumir proporções daquilo que nós costumamos dizer de se transformar numa coisa viral. Portanto, o fator aceleração mais do que decuplicou nestes últimos 6, 7 anos. Portanto, este cenário hoje seria muito mais preocupante, mas é bastante mais simples e fácil de acontecer do que foi em 2017. Mas eu acho que não devemos estar muito tempo em cada cenário, senão...
Também um outro exemplo daquilo que é o cenário, o segundo cenário, que é o relacionamento com a filtração de dados de cidadãos. Aqui trouxe-vos um exemplo daquilo que são das eleições australianas que aconteceram ainda este ano, onde um dos partidos, isto aqui é considerado cibercrime, isto é preciso às vezes entender que nem sempre temos atores estatais por trás deste tipo de ações, ou muito.
Dizer só que Em termos nacionais, o impacto dos ataques de negação de serviço sobre toda a plataforma de apoio ao ato eleitoral é considerado improvável. Ou seja, o sistema que nós temos implementado neste momento a nível da administração eleitoral é suficientemente robusto para resistir a ataques de negação de serviço da dimensão até ao limite do conhecido. Isto aplica-se aos portais, ao portal da CNE, da publicação de resultados provisórios, aos órgãos de comunicação social que dão suporte imediatamente a seguir ao ato eleitoral da publicação dos resultados. E estes ataques de negação de serviço não significam nem podem significar, porque tecnicamente isso não é possível, que haja possibilidade de alteração desses resultados. Ou seja, se o resultado for X, não vai aparecer, não é possível aparecer outro resultado publicado. Isto poder-nos ia deixar um bocadinho mais descansados, se não fosse já nós acompanharmos os atos eleitorais já há bastantes anos, porque ainda há coisas que nos preocupam, nomeadamente ao nível, por exemplo, dos SMS dos locais de voto. Ainda não está completamente garantido a segurança, o mesmo nível de segurança que temos para os sites em termos de ataque. No entanto, felizmente e historicamente, a nível europeu e a nível nacional, não há histórico de ataques a esta plataforma, portanto, quer dizer que os atacantes não se lembraram dela, e se nós não falarmos nela, pode ser que não se venham a lembrar. Mas pronto, só vou dizer isto enquanto o Rui continua. Só dizer que neste caso, nós no Centro Nacional de Cibersegurança, o que fazemos é acompanhar o registro de novas páginas, especialmente ao nível dos certificados. E estamos sempre a comparar uma lista, e fazemos isso para todos os atos eleitorais, uma lista quer das páginas dos partidos, das campanhas, dos candidatos, dos órgãos de comunicação social, das forças e serviços de segurança, toda a CNED, todas as entidades envolvidas no processo eleitoral, para procurar páginas que tenham sido registadas recentemente que sejam semelhantes, portanto, cujo nome seja semelhante, como o Rui disse, público, em vez de escrever com O no fim, se for com zero, ou com um A, ou pública.pt, como já surgiu em tempos, como é que era o outro? Era um, que agora não me lembro o nome, mas também era curioso, porque era cne.gov.pt, apareceu já uma vez a Comissão Nacional de Eleições como se fosse gov.pt, como se isso pudesse ser possível alguma vez. Há muita maneira de tentar registar páginas para depois as utilizar mais tarde de forma maliciosa. E isso nós estamos muito, muito, muito atentos. Aliás, o sistema é automático. A única coisa que fazemos de forma humana é introduzir novos domínios para procurar similitudes. E, portanto, nesse caso, é o que estamos a fazer. Portanto, e sendo bastante, bastante utilizado, este é bastante improvável que venha a acontecer nesta eleição ou em próximas.
Apoio a candidatos. Este aqui também, a utilização de bots nas redes sociais já tem longa data, mas é um tipo de ação que foi utilizada com particular eficácia em dezembro de 2024 durante as presidenciais romenas e contribuiu igualmente para a decisão do Tribunal Constitucional Romeno para anular a primeira volta das eleições, onde um candidato beneficiou, digamos assim, foi considerado que ele que havia uma violação da própria legislação eleitoral, nomeadamente a nível de financiamento dos partidos, mas que também os serviços de informações da Roménia trouxeram a público evidências de uma ação, daquilo que seria uma ação concertada, provavelmente com apoio estatal, para, digamos, apoiar esta campanha em várias plataformas de redes sociais, mas em particular numa, que é o TikTok, onde na Roménia, que é um país de 20 milhões de pessoas, cerca de 9 milhões de pessoas naquela altura tinham uma conta TikTok, ou seja, o alcance é bastante, bastante elevado. E o que acontece nesta forma é automatizar, digamos assim, perfis que depois respondem a contas reais, mas também outras contas automáticas, e gerar aquilo que se é chamado engajamento ou engagement, e também ao mesmo tempo ser favorecidos pelo próprio TikTok, que na altura não considerou a página do candidato como uma página política. E isso levou a que essa página fosse favorecida em relação às páginas dos outros candidatos também às eleições. Ou seja, houve aqui vários elementos. Um deles foi esta questão de haver cerca de 27 mil contas que em poucas semanas são ativadas, e vê-se um bocado a ação concertada no ponto de vista em que, por exemplo, apenas num único dia, centenas e centenas de contas são ativadas ao mesmo tempo com o mesmo propósito. E esse tipo de informação, enfim, sugere realmente aqui uma campanha concertada para apoiar este candidato. Pronto, queres falar um pouco sobre...
Sim. Depois, aqui neste momento, encontram várias recomendações de segurança que eu tenho a certeza que todos vocês conhecem. Mas eu queria, para além de... Não quero rever estas recomendações de segurança como aplicado pelo fator de autenticação, utilizar passwords longas e variadas, garantir que os sistemas estão atualizados e todas estas coisas que todos nós já ouvimos falar de muitas vezes. Queria-vos dizer é coisas que têm a ver com a experiência do dia-a-dia. Como o Rui disse, eu sou responsável da equipa de resposta a incidentes nacional, portanto, por mim passam poucos, é mais pela equipa, eu estou lá mais para assinar papéis. Passam pela equipa muitos milhares de incidentes de cibersegurança todos os dias, e têm vindo a aumentar. eles têm vindo a aumentar e isto era, eu gostava de vos passar um bocadinho desta minha preocupação, para que fiquem também com esta noção muito clara. Esta não é uma eleição que seja neste momento crítica em termos de objetivo das grandes forças do mal, por assim dizer. Portanto, não é crítico nesta fase a eleição presidencial portuguesa para os serviços de informações russos ou chineses, que são os dois principais clientes, os nossos dois principais fornecedores de malware, assim é que é, não clientes, de uma maneira geral, no dia-a-dia. Mas há uma coisa que nós temos vindo a constatar nos últimos tempos, e isto é transversal a toda a sociedade. Este fenómeno de agudização do fenómeno geopolítico, por culpa de muitas e demasiadas guerras que por aí pulam pelo mundo, tem vindo a ter repercussão no nosso dia-a-dia. E isto aplica-se essencialmente à nossa vida enquanto cidadãos. Portanto, a nossa vida enquanto cidadãos, neste momento temos cerca de 70 mil casos de infostealers em Portugal em telefones móveis, ou seja, há pelo menos 70 mil telefones comprometidos todos os dias em Portugal, e são telefones novos, portanto o malware passa de telefone para outro, começa no outro, e a média está nos 70 mil por dia. Portanto, tendo em conta que nós temos cerca de 12 milhões de telemóveis em Portugal, curiosamente temos mais telefones do que pessoas, não tarda nada, todos os nossos telefones estão comprometidos. E quando digo comprometidos, não é comprometidos assim e não faz mal, é com todos os dados lá presentes na posse de terceiros. Este é o fenómeno dos infostealers, ele está aqui mais ou menos exposto no cenário 2, mas eu queria alertar para este drama. É um drama que nós temos neste momento, que é, estamos aqui 10 pessoas, pelo menos uma ou duas, eu diria duas, é melhor reiniciar os telefones e reporem os valores de fábrica. Isto porque é bastante insidioso, é uma preocupação que eu tenho levado, eu e o CERT têm levado e o CNCS têm levado a todos os fóruns, a todas as conferências, todas as reuniões com ministros, com toda a espécie de identidade do Estado, alertar para isto. O problema é que há pouco possamos fazer, não sei, estar com muita atenção, e de vez em quando termos algum cuidado com a higiene dos nossos dispositivos móveis. Digo telefones, digo tablets, digo computadores. Durante muito tempo, os alvos foram os computadores. Durante muitos anos, os computadores eram os alvos. Hoje, é mais simples serem os telefones, porque nós passamos a utilizar o telefone mais do que utilizamos o computador. Ou utilizamos em paralelo. O mail está nas duas coisas. O correio eletrónico, as mensagens estão mais no telefone do que estão no computador. Só utilizamos o computador quando precisamos fazer, efetivamente, alguma coisa mais pesada, como escrever um texto comprido ou fazer umas contas no Excel. De resto, utilizamos quase sempre isto. E, portanto, este tornou-se um alvo muito interessante e há entidades, nomeadamente serviços de informações estrangeiros e não nossos amigos, que se especializaram na captura destes dados. Quando digo estes dados, eu tenho pena de não ter aqui o meu computador e presumo que tu não tenhas Telegram aí instalado no computador do serviço, porque não podes. Lá está, porque temos uma política que não permite a instalação de software nos computadores de serviço. É uma das formas de defesa. Mas se estivesse aqui, podia-vos mostrar rapidamente, em 5 minutos, o que é que está disponível, só para nós consultarmos como meros curiosos no Telegram, num canal qualquer do Telegram, sobre a vida de imensas pessoas que acidentalmente deixaram comprometer os seus dispositivos. Eu não tenho, mas descrevo. Nomes completos, moradas completas, cartões de crédito com os PINs, os códigos, todos os dados que alguma vez entraram no computador, mesmo quando fazemos aquelas encomendas online e depois pomos lá à morada, entregar na rua não sei quantos, isso fica lá gravado nos forms. É quase impossível não fazer isso. Portanto, está lá a nossa morada, está o nosso nome completo, que uma vez preenchemos um form qualquer da universidade para fazer o doutoramento ou o mestrado, diz nome completo, e nós pomos o nome completo. Os cartões de crédito para os pagamentos, como é óbvio, inclui não só o número, como o CVV e a data do expiry, portanto podem ser imediatamente autorizados. Tudo isto está disponível em qualquer página do Telegram agora, e eu mostro-vos os dois, se tivesse aqui o controle, estava já os que foram capturados hoje em Portugal e noutros países do mundo. Não é um fenómeno estritamente nacional. Portanto, esta é a mensagem que eu queria deixar. Não é uma mensagem, eu sei que não é uma mensagem relaxada, não é uma mensagem de relax, é uma mensagem preocupante, mas é a realidade. Nós tratamos dezenas de milhares de casos todos os dias. O Centro Nacional de Cibersegurança manda mensagens para as pessoas, para as entidades, nós não temos como comunicar com as pessoas, nem podemos legalmente, diretamente. Mas para as entidades que são comprometidas, nós enviamos milhares e milhares de mensagens diariamente a dizer esta conta, corresponde a um computador ou a um telemóvel, está comprometida. E isto é um fenómeno em aceleração. E deve-se, em grande medida, à aceleração da crise geopolítica que estamos a viver. Eu dizia há um bocadinho, antes de entrarmos para aqui, que isto é muito provavelmente a última eleição em que vamos respirar pausadamente. As próximas já não vão ser assim, a continuar o trend geopolítico que nos estamos a encaminhar. Portanto, a minha mensagem, mais do que dizer-vos o que é que todas as coisas que vocês já sabem sobre ativar o bloqueio automático dos dispositivos eletrónicos, de vez em quando limpá-los, fazer reposições de fábrica, realizar cópias de segurança nos computadores, isto toda a gente já sabe. A minha mensagem é pensar proativamente no próxima coisa que fizerem com um telemóvel ou com um tablet ou com um computador, pensarem, será que eu devia estar a fazer isto? Deverei ir a este site? Deverei descarregar este software? São perguntas que têm que se fazer todos os dias. Dizer só também que nós estamos disponíveis para, caso e pretendam, caso a caso, fazer testes à vossa infraestrutura, às vossas infraestruturas digitais e informar-vos se está tudo ok, se há vulnerabilidades conhecidas, mas se calhar o Rui explica isso melhor.
Sim, também acrescentando-se sobre esta questão dos infostealers, o Centro Nacional de Cibersegurança publicou recentemente um texto que procura ajudar as pessoas a prevenirem este tipo de captura das suas credenciais, dos seus documentos, informações, através de infostealers que podem encontrar na página do CNCS. E que também tem o link no documento. Aliás, nós reenviamos para várias, tentamos reenviar-nos um bocadinho para aquilo que está disponível online, gratuitamente, para vos ajudar a mitigar, digamos, todas estas ciberameaças que aqui trazemos. Sobre a questão da exploração das vulnerabilidades, isto é um trabalho que nós gostamos de desenvolver junto dos partidos, para, por exemplo, perceber se as suas páginas de internet têm ou não digamos, falhas que possam vir a ser exploradas com fins maliciosos por alguém, por exemplo, para modificar a página de internet ou mesmo até eventualmente um acesso um pouco mais profundo na infraestrutura do partido. Nós podemos ajudar-vos a prevenir esse tipo de exploração técnica de vulnerabilidades, e estamos ao vosso dispor para isso, obviamente, mas também para tudo o resto que precisem, questões que esse documento possa suscitar. Vocês têm os nossos contactos operacionais, têm o contacto direto do Júlio, também do contacto 24 horas da equipa de resposta a incidentes, e também, obviamente, têm o contacto da Polícia Judiciária, se suspeitarem da existência de algum tipo de ilícito penal. Eu não sei se tem alguma questão que possamos já tentar responder, alguma curiosidade sobre o que dissemos, sobre aquilo que fazemos. Estamos disponíveis.
Dizer só que, caso pretendam especificamente, e uma vez que se trata de uma eleição atípica, portanto não é representativa, não é só apenas representada por partidos, mas pode ser por grupos de cidadãos, ou outros grupos, É possível fazermos análises técnicas à infraestrutura, à presença, à superfície exposta na internet de toda a tipologia de sites, de domínios, do que for. Para isso é só falarem connosco, mandarem-nos um mail, telefonarem-nos e dizer, olha, testem aí a ver se está tudo ok. E nós fazemos isso com todo o gosto, como fazemos de uma maneira geral. Quando, é bastante mais fácil quando são eleições mais centradas nos partidos e nas campanhas orientadas por partidos, porque são poucos, não é? São sempre, agora, aqui são mais e são menos formatados em termos de fronteiras. Mas, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para qualquer tipo de ação de teste, de mitigação, ou se tiverem alguma suspeita, também podemos investigar caso a caso o pretendam. Só dizer isso. E estamos disponíveis para perguntas, caso tenham alguma dúvida sobre o que já falámos ou outras que tenham a ver e que sejam relacionadas. Nesse caso, não havendo questões, agradeço a vossa presença e estamos disponíveis para os canais que deixámos aí no documento e também nas restantes partes. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde.